Bom dia, boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Lembra-te do dia de sábado para o santificares. É o comando que fomos e somos instruídos na Bíblia acerca do dia do sábado. Deus criou o sábado, queridos irmãos, para o nosso bem. Eu e a minha família e nós, de facto, apreciamos muito e gostamos muito do sábado, pois achamos que é um grande e bom tempo para termos um relacionamento melhor com Deus Pai, com Jesus Cristo e com os nossos irmãos cristãos. Para nós, a nossa família, é uma reunião familiar, tanto quanto possível, mas não só entre nós na família, mas também com todos os cristãos e com Deus. E, na verdade, Deus criou o sábado para que o homem tenha tempo para meditar e tenha um relacionamento íntimo com o seu Criador e com a família dele. Queridos irmãos, é importante, brevemente, compreendermos quem foi o Criador, porque o Criador foi o Verbo. Podem ler isso em João. E o Verbo veio e ficou carne, e o Verbo era Deus, estava com Deus, e ele foi o Criador de tudo, tudo que existe, como também leem em Colossenses 1, 15 e 16, tudo foi criado pelo Verbo, e por isso o sábado foi criado pelo Verbo. Por isso, sendo Jesus Cristo o Criador do sábado, isto é, o que o criou e o que o ensinou a Adão e a Eva, o que o ensinou a Abraão, o que o ensinou e que fez os israelitas lembrarem-se do sábado que ele tinha criado durante a criação, e porque, como Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, não há nenhuma compreensão de que Jesus Cristo o tivesse abrogado no Novo Testamento. Por isso o tema do meu sermão hoje, queridos irmãos, é um de provar que devemos guardar o sábado, que o sábado é necessário para ser guardado hoje em dia, e então vou analisar três conclusões que pessoas usam para dizer que não é necessário guardar o sábado. Mas, para começarmos este estudo, vamos ver como vamos basear o nosso estudo. De onde é que nós obtemos a doutrina? Isto é, de onde é que obtemos os ensinamentos de Deus? Nós acreditamos que a Bíblia, e só a Bíblia, no seu texto original, é a fonte de doutrina. A fonte de todas as doutrinas não é ideias que tenhamos ou conclusões do nosso raciocínio inteligente. A fonte de todas as doutrinas é a Bíblia e só a Bíblia na sua forma original. Por isso, a fonte da autoridade acerca da validade do sábado é a Bíblia e nada mais que a Bíblia. Mas há muitos cristãos, na verdade, a maioria dos cristãos acreditam na Bíblia, mas não guardam o sábado. Sim, guardam o domingo. Porque dizem que não é necessário guardar o sábado. Ou, digamos, os ministros deles, os pastores deles, têm-lhes dito que não é necessário guardar o sábado. Aliás, dizem, devem de observar o domingo. E esses cristãos usam a Bíblia com um certo raciocínio para chegarem a essa conclusão. E por isso hoje vamos falar acerca desses três raciocínios, ou de três desses raciocínios que usam. Queridos irmãos, é importante que tu saibas defender a razão de tua fé. A razão porque acreditas que devemos de observar o sábado. Precisamos de ser capazes, queridos irmãos, de separar o errado do correto. Precisamos de ter bom conhecimento para discernirmos o bem, mas também discernirmos o mal. Infelizmente, hoje em dia há muitos cristãos que dizem que só acreditam na Bíblia, mas que chegam a doutrinas erradas. Porquê? Não são sinceros? Não. Essas pessoas, eu acho, são sinceros. Eu acho que eles são sinceros e que elas são sinceras. Talvez haja alguns que não sejam, mas eu acho que a vasta maioria, 99,99% das pessoas são sinceras. Mas, infelizmente, estão sinceramente errados. Por isso, como é que podemos distinguir? Como é que podemos distinguir o errado do correto? Temos que provar a nós próprios. Não precisam de acreditar em mim, têm que acreditar na Bíblia. Olhem na vossa própria Bíblia e estudem na vossa própria Bíblia. Mas como é possível, então, que certas pessoas estudam a Bíblia e não veem e não chegam todos às mesmas conclusões? É porque não estão a distinguir corretamente. E vou falar, ou digamos assim, vou introduzir um princípio importante de estudo bíblico. E está claro, há vários outros princípios. E para ver um sumário de alguns dos princípios que eu já falei em sermões, faz favor, faça uma revisão dos meus sermões que fiz há uns anos atrás acerca dos princípios de estudos bíblicos. E vou falar acerca de um desses princípios. Em primeiro lugar, mas antes desses princípios, em um antecedente, é que precisamos que Deus nos dê a vontade, que nos abra a mente para estudarmos. Porque se as pessoas não têm esse desejo, não têm essa vontade, não têm essa força de vontade de estudar, essa fome e essa sede de estudar a Bíblia, então não vão estudar e simplesmente vão dizer, bem, não me importa, eu observo domingo e pronto, todos observam domingo, não me importa. Mas por isso, em primeiro lugar, é que as pessoas precisam desta vontade, desta fome do Espírito de Deus para abrir a mente das pessoas. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural, isto é, o homem na sua forma natural, da maneira que naturalmente é, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. As pessoas, a maioria das pessoas aí no mundo, aí à volta, as pessoas com que trabalham, as pessoas que estão aí a andar na rua, as pessoas que vêm de dia a dia, é um homem natural. Não aceitam as coisas do Espírito de Deus e para eles são uma loucura. Para eles dizer, ah, que importa? Não importa o sábado ou o domingo, eu vou à igreja quando me apetece, vou de vez em quando, vou num domingo, no outro domingo e pronto. Mas para eles terem um estudo da Bíblia e terem uma vontade de facto obedecerem exatamente o que a Bíblia diz, para eles essas coisas não são importantes. Para eles é uma loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque não estão ensinados pelo Espírito de Deus, não têm esse desejo de seguir o Espírito de Deus. E não são chamados por Deus para ter esse entendimento. Mas hoje em dia vou assumir de que estou a falar com pessoas que têm um interesse a ser guiadas pelo Espírito de Deus, ou que, pelo menos, ou que estão, ou que pensam que estão a ser guiadas, e por isso têm uma atitude humilde e ensinável. Isto é uma atitude mansa, uma atitude com o desejo de quererem saber o que, na verdade, a Bíblia diz acerca deste tema, deste tópico, deste assunto. Mas, mesmo assim, assumindo que as pessoas estejam interessadas a fazer o que a Bíblia diz, mesmo assim, temos muitos cristãos que, mesmo assim, estão a estudar a Bíblia, que têm este desejo de estudar a Bíblia, têm este desejo de fazer estas coisas corretas. Mas temos, mesmo assim, muitos cristãos que ainda acreditam em doutrinas erradas. Porquê? Porquê? Porque um dos princípios de estudo bíblico, e este é o princípio importante que eu hoje quero introduzir ou quero falar, é que porque um dos princípios de estudo bíblico é o seguinte, em analogia, é o seguinte: essas pessoas não sabem distinguir o tronco da árvore doutrinal dos... Não sabem distinguir o tronco dos galhos finos da árvore doutrinal. E, por isso, as pessoas agarram-se a esses galhos finos, porque, está claro, são muito mais, em vez de se agarrarem ao tronco da árvore. E, por isso, queridos irmãos, é uma das razões principais porque as pessoas se desviam em muitas doutrinas, porque não estão bem agarradas ao tronco da árvore doutrinal. Por isso, o princípio importante que eu hoje estou a falar, e que é muito importante para virmos a distinguir bem a doutrina, a distinguir bem o errado do correto, a discernir bem o bem do mal, é que precisamos de distinguir bem o tronco da árvore, e em vez de vermos só os galhos finos, os tronquitos pequeninos, os ramositos. Por isso, precisamos nos agarrar com força ao tronco da árvore. Mas a pergunta é, como é que sabemos que algo é o tronco ou não? Deixa-me explicar. Um tronco da árvore é uma afirmação direta das Escrituras, dos trechos bíblicos. Uma afirmação direta das Escrituras, ou, digamos, uma implicação direta desses trechos bíblicos. Isto é o tronco da árvore. E então o que é os galhos finos? Os galhos finos são conclusões indutivas que derivamos de trechos bíblicos, ou, digamos, das Escrituras. São conclusões indutivas, mas não são afirmações diretas ou implicações diretas. Vou explicar este princípio, queridos irmãos, em mais detalhe, que é para ter a certeza que compreendem perfeitamente. E depois vamos então analisar três conclusões que os cristãos usam para dizer que o sábado não é necessário ser guardado. Vejam os exemplos de afirmações diretas ou implicações diretas das Escrituras. Por exemplo, se lerem o Êxodo 20. Diz assim: não matarás, não adulterás. Isto são afirmações diretas dos trechos bíblicos, das Escrituras. São afirmações diretas. Não há confusão nenhuma, não há raciocínio necessário nenhum para chegarmos a uma conclusão. É uma afirmação direta. Isto é o tronco da árvore. É uma afirmação direta. Por exemplo, leiam, quando tiverem, depois de ouvirem este sermão, leiam e estudem o Levítico 23. O capítulo Levítico 23 fala acerca das festas de Deus e dos dias santos. Aí estão afirmações diretas de que dias são dias santos. Perdão. Afirmações diretas de que dias são os dias santos. Não é necessário ter algumas conclusões indutivas. Não é necessário fazer maquinações e coisas complicadas para chegarmos a essa conclusão. É um simples, é uma afirmação direta, ou pelo menos uma implicação direta das Escrituras. Por exemplo, no versículo 5 do Levítico 23 diz: no dia 14 do primeiro mês é o dia da Páscoa. Queridos irmãos, é uma afirmação direta. No dia 14. Não é no dia 15, não é no dia 13, é no dia 14. Não é preciso fazer raciocínios nenhuns inteligentes. É o que a Bíblia diz. Não é o domingo de Páscoa, mas é o dia 14 do primeiro mês. É o dia de Páscoa. Por isso, acho que expliquei claramente o que é uma afirmação direta dos trechos bíblicos, isto é, o que é uma afirmação direta das Escrituras, isto é, o que é o tronco da árvore. Então, agora vou fazer o mesmo para explicar o que são os galhos finos. Os galhos finos são conclusões indutivas. Vou explicar bem o que quer dizer uma conclusão indutiva. Para explicar bem, vou dar um exemplo. Por exemplo, sempre quando chove, a rua aqui na estrada, aqui fora onde eu trabalho, está sempre molhada quando chove. Está claro, pois está, quando chove, está sempre molhada. Agora, por exemplo, hoje eu saí do prédio e estive aqui dentro do prédio, não vi o que se passava lá fora, porque não estava perto, ao pé de uma janela, então saí do prédio e quando saio do prédio, a rua está toda molhada. Uma conclusão indutiva é que choveu. Mas podia ser que não tenha chovido. Simplesmente porque a rua estar molhada não quer dizer que tenha chovido. Chegar a uma conclusão indutiva que choveu porque a rua está molhada, não é correto. Podia ser um outro grande número de causas. Por exemplo, alguém nos tem de dizer, ou de nos revelar por uma revelação, ou dizer que, por exemplo, que os bombeiros estiveram aqui a trabalhar e fizeram teste das bombas de incêndios na nossa rua e por isso a rua está toda molhada. Não sei, podia ter sido outra razão. Podia ter sido que alguém esteve aí com uma mangueira e molhou isto tudo. Mas o ponto é que, sem esta informação adicional, sem esta revelação que nos foi dada, ou nos tenha sido dada. Quando eu saio do prédio, não posso chegar a uma conclusão de que choveu. Está claro, se o céu está cheio de nuvens e vê-se que, de facto, tenhas uma condição de chover, então também, bem, parece que choveu, sim, choveu. Mas precisamos ter cuidado. Por simplesmente olhar e ver que o chão está molhado, não quer dizer que tenha chovido. Por isso, precisamos ter cuidado que ler uma coisa que dizer o chão está molhado, não quer dizer que tenha chovido. Porque chegar a essa conclusão é um raciocínio indutivo que pode ser defeituoso. Pode estar correto, mas pode estar errado. Vou então dar um exemplo bíblico em que algumas pessoas usam o mesmo tipo de conclusão indutiva que é defeituosa. Vejam comigo, se faz favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. E vamos ler versículo 5. Primeiro livro de Samuel, 20, versículo 5. Disse David a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova. Certas versões bíblicas não têm a palavra festa, porque não está no original, mas na revista, na tradução da Almeida, revista e atualizada, diz: é a festa da lua nova. Mas continuando a ler: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer, mas deixa-me ir e esconder-me-ei no campo até à terceira tarde. Diz: amanhã é a festa da lua nova. Por isso chegam a uma conclusão. Lendo isto, certas pessoas concluem que há um dia de festa e por isso há um dia santo de lua nova, e por isso certas pessoas concluem que sempre que há uma lua nova, sempre que há, quer dizer, uma vez por ano, quando há, uma vez por mês, quando há uma lua nova, certas pessoas chegam à conclusão que no dia da lua nova, todos os meses, é um dia santo, é um dia de festa, é um dia de santo, e por isso não devem trabalhar, e é como se fosse um sábado. Queridos irmãos, eu conheço e conheci pessoas que estavam na Igreja de Deus e que se desviaram da Igreja de Deus porque chegaram a este maior entendimento. Chegaram a esta conclusão, baseada em escrituras como estas, e por isso começaram a dizer que precisavam de fazer, observar este sábado mensal, digamos assim, na lua nova, e tiveram problemas enormes no emprego, no trabalho deles. Podem imaginar. A lua nova, por exemplo, nesta semana, é neste mês é numa terça-feira, no próximo mês é na quarta-feira, no outro mês é num domingo, no outro mês é numa sexta-feira. E então está a tirar estes dias todos de folga para observar. Queridos irmãos, uma conclusão desta escritura é dizer que, porque diz ali a festa da lua nova, a dizer que isto, que por isso o dia da lua nova, todos os meses, é como se fosse um sábado. Isso é uma conclusão induzida porque não há nenhuma afirmação direta, por exemplo, em Levítico 23, a dizer, no dia da lua nova o santifiquei e não farás nenhuma obra. Não há nenhuma afirmação direta a dizer isso. E por isso essas pessoas concludem, por meio de um raciocínio, de uma conclusão induzida, de que o dia da lua nova é um sábado. Mas isso é uma conclusão incorreta. Por isso, qualquer adicionamento de leis, por exemplo, que têm de observar um dia santo todos os dias da lua nova, é uma coisa incorreta, pois não é baseada numa afirmação direta. Queridos irmãos, infelizmente, há muitas pessoas que caem neste tipo de armadilha. Isto é, não necessariamente nesta Escritura, mas usam outros pontos ou outras coisas para criar leis ou criar pesos ou criar dificuldades ou criar doutrinas novas. Usam esta lógica, este tipo de raciocínio ou de pensamento, de lógica, usam esta lógica incorreta para chegar a essas conclusões erradas. Mas, infelizmente, essas pessoas que fazem essas conclusões, geralmente, são pessoas muito inteligentes. São pessoas muito espertas e fazem grandes deduções. Muitas vezes essas deduções são muito complicadas, são muito científicas, são muito elaboradas, mas fazem um errozinho pequenino dessas deduções e então constroem um castelo de areia, digamos assim, que simplesmente é um galho fino ou um galho no ar e não o tronco da árvore. E depois essas pessoas fazem acusações e depois dizem que, pá, prova isto e prova aquilo, e vão com grandes complicações, e fazem como se nós fôssemos ignorantes, ou como se nós fôssemos desobedientes, porque não estamos a obedecer a este grande conhecimento que eles têm, porque foram por estas coisas muito complicadas, ou estão a dizer que somos infiéis. Mas, ao fim de contas, essas pessoas o que estão a fazer é, estão a fazer divisão na Igreja de Deus. Espero que compreendam bem este princípio de diferença entre o tronco da árvore, que é uma afirmação direta, ou uma implicação direta dos trechos bíblicos, como, por exemplo, um comando a dizer faz isto assim, ou assado. E por outro lado, temos os galhos finos, que são conclusões ou raciocínios indutivos que podem ser defeituosos. Por isso, como é que devemos estudar doutrina? Devemos estudar a doutrina usando afirmações diretas dos trechos bíblicos e usando, assim, as implicações diretas dessas afirmações, isto é, usando o tronco da árvore doutrinal. E isto, então, fazendo isso, então estamos a extrair do texto, do trecho, das Escrituras, o que as Escrituras, de facto, dizem. E isso, em termos técnicos, é o que eles chamam exegética, extrair do texto o que o texto diz. Mas quando as pessoas põem o seu próprio significado nos trechos bíblicos, por causa de deduções induzidas, então isso não é uma verdadeira exegética. Está claro, essas pessoas incorretamente chamam essas deduções, esses raciocínios indutivos, essas deduções, esses estudos extremamente complicados, chamam isso observações exegéticas. Mas, ao fim de contas, não estão a extrair do texto ou do trecho bíblico, não estão a extrair o que o trecho bíblico de facto diz. Estão a fazer o oposto, porque estão a ler algo que não está lá escrito. Estão a ler algo para dentro dos trechos, algo que não está lá escrito. Estão a dar um significado diferente ou adicional. E por isso, embora chamam isso exegéticas, não são exegéticas. Ao fim de contas, são o que eles chamam exogéticas. Mas já chega de termos técnicos. Já é suficiente. Vamos então, baseado neste princípio de distinguir o tronco da árvore, distinguir o tronco dos galhos, vamos usando este princípio, que está claro, pode ser usado para todos os estudos bíblicos, vamos então usar isso na doutrina do sábado semanal. Porque, ao fim de contas, a doutrina do sábado semanal é baseada num tronco sólido, pois tem afirmações diretas nos trechos bíblicos. E as desculpas que as pessoas usam para não guardarem o sábado são baseadas em galhos finos, isto é, em deduções indutivas que são defeituosas. E por isso vamos estudar brevemente o sábado, vamos ver aqui uns pontos e depois vamos então ver estas três desculpas principais. Primeiro, o sábado foi criado por Deus durante a criação do homem. Podem ver isso em Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3. Foi criado por Deus durante a criação do homem. Não foi uma criação por Moisés, ou durante o Moisés, ou durante a afirmação da velha aliança. Foi muito antes disso. Foi criado o sábado durante a primeira semana da criação do homem. Por isso, o sábado foi criado por Deus, é parte da criação. Isto é uma afirmação direta, não é uma conclusão indutiva. Isto é um tronco da árvore, não é um galho fino. Depois, o segundo ponto é, Jesus Cristo, o Criador, criou o sábado. Podem ler em João capítulo 1, e em Colossenses, capítulo 1, que tudo foi criado por Jesus Cristo. Tudo foi criado por Jesus Cristo. Tudo que Ele fez foi por Ele e para Ele. Podem ler isso em Colossenses 1, 15 e 16. É uma afirmação direta. Não há nenhuma conclusão indutiva. É direto. É dito diretamente. Os mandamentos foram dados aos israelitas pelo Verbo. Foi o Verbo que falou aos israelitas. É a voz, é o Verbo. E quem foi o Verbo? Foi Jesus Cristo. Por isso, os mandamentos de Deus são os mandamentos que Jesus Cristo deu ao Adão e Eva, ao Abraão, aos israelitas, são os mandamentos de Jesus Cristo. Isto são afirmações diretas, não são conclusões indutivas. Por isso, isto é tronco da árvore. Agora deixe-me fazer outra pergunta. Jesus Cristo, quando viveu, guardou o sábado? Perdão. Jesus Cristo guardou o sábado? Vejam comigo, se faz favor, em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Ler versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era o costume dele de observar o sábado e, digamos assim, de ir à igreja ao sábado. Era o que Jesus Cristo fazia. Não há nenhuma conclusão indutiva aqui. É uma afirmação direta. Jesus Cristo guardou o sábado, sim ou não? Sim. Isto é o tronco da árvore. Sim, ele guardou o sábado. Então, Paulo. O Paulo guardou o sábado? Vejam comigo, se faz favor, em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Ler, versículo 2. Ora, isto, em Atos 17, foi durante a segunda viagem de Paulo e foi em Tessalónica e diz assim, que isto não foi na Judeia, foi em Tessalónica, numa área gentia. Atos 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, Paulo, segundo o seu hábito, segundo o que ele fazia sempre, foi procurá-los e por três sábados rezou com eles acerca das Escrituras. Foi no sábado e estava aí com eles durante o sábado. Vejam mais em 18, versículo 4. Isto foi agora em Coríntio, 18, versículo 4. E todos os sábados. Então, porquê que Paulo fazia isto todos os sábados? Porque era o costume dele. Discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Gregos, gentios, a observarem o sábado na sinagoga. Pergunta, Paulo guardou o sábado, sim ou não? Sim. É isto uma afirmação direta dos trechos bíblicos? Sim. É uma conclusão indutiva? Não. Por isso, é o tronco da árvore. Disse Jesus Cristo a nós para fazermos como ele fez? Vejam comigo em João, capítulo 14. João, capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 13 a 15. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amar, se amamais, guardais os meus mandamentos. Vejam comigo, quais são os meus mandamentos? Foi os mandamentos que ele deu. Quais foram os mandamentos que ele deu? Ele era o Verbo. Ele falou os 10 mandamentos e falou ao Adão e falou a Abraão e falou os mandamentos aos israelitas. Quais são os mandamentos dele? Vejam comigo, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e manifestarei a ele. Vejam aqui, por exemplo, outro ponto, João capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Devemos de fazer, seguir o exemplo de Cristo. Está claro, aqui está a falar acerca do lava-pés, mas o princípio é que devemos de fazer o exemplo de Cristo. Queridos irmãos, são os mandamentos dele, devemos de fazer como ele fez. O costume dele era de observar o sábado. Até o Paulo, depois de Jesus Cristo ter morrido, depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, foi às zonas gentias, onde estavam os gregos, como vimos, e observava o sábado. Então Jesus Cristo abrogou a lei, ou disse que as devemos de cumprir? Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 5, Mateus 5, o quinto capítulo de Mateus, versículo 17 e 18. Mateus 5, versículo 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Não vim para revogar, não vim para abrogar, não vim para deitar fora. Vim para aplicar, para cumprir. Queridos irmãos, isto é afirmação direta ou são galhos finos? Isto é uma afirmação direta, isto é o tronco da árvore, ou são galhos finos, são deduções? Não, não são deduções, são afirmações diretas. Ele diz, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Ele obedeceu. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jamais algo passará da lei até que tudo se cumpra. Tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. No reino de Deus. Isto é, nem estará lá. Será o mínimo. Por isso, aqueles que violar um destes mandamentos... O sábado é um destes mandamentos. Aquele que violar um destes mandamentos, mesmo que seja um dos mais pequenos, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino de Deus. Porque não vai lá estar. Não vai estar. Não vai ser salvo. Não vai ser salvado. Porém, aquele, porém, que os observar, aquele que, porém, guardar as leis de Deus. E os ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pois vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito dos fariseus e dos escribas, não vão ser salvos. temos que observar aqui. E ele está a dizer que é necessário observar as leis de Deus. É isto? Um tronco da árvore? O tronco da árvore? Ou é um galho fino? Queridos irmãos, é um tronco da árvore. É Jesus Cristo, ele próprio, a falar, o Criador, a falar e a dizer: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim de abrogar a lei, nem vim quebrar o que os profetas profetizaram. Mas vim para cumprir a lei e vim para cumprir o que os profetas profetizaram. E por isso vemos aí, no resto desse capítulo de Mateus 5, como Jesus Cristo amplificou a lei. E dá alguns exemplos. A lei de matar amplificou a lei. A lei de cometer adultério amplificou a lei. Por isso, queridos irmãos, é necessário observar a lei? Sim ou não? Jesus Cristo disse claramente que é necessário observar os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, que inclui, está claro, o sábado, tal como ele observou, tal como Paulo observou, tal como a igreja primitiva observou. Por isso, a doutrina do sábado é muito sólida, é muito forte, é um tronco da árvore. Então eu quero falar acerca de 3 desculpas principais que as pessoas usam para dizer que não é necessário observar o sábado. A primeira desculpa que usam é que o sábado não é necessário. Foi anulado. Foi abrogado. A segunda desculpa que eu vou falar é acerca do seguinte, de que o sábado foi transferido do 7º dia para o 1º. E a terceira desculpa que as pessoas usam é que dizem que o sábado é temporário, não é necessário, pois somos uma criação nova, uma criação espiritual. O sábado não é permanente. E vamos então ler e ver e estudar essas 3 desculpas. Mas eu vou fazer isso no próximo sermão. Por hoje chega esta introdução ao princípio de guardar o sábado. E então o que é que eu descrevi? Eu descrevi que há vários princípios para o estudo bíblico. Primeiro, está claro, temos que ser chamados por Deus Pai. Deus Pai tem que nos abrir a mente. Porque se Deus Pai não nos abre a mente, então não vamos entender as Escrituras. Vejam comigo, se faz favor, em João 6. João 6, versículo 44. João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode querer, desejar, vir a ser um cristão verdadeiro. Se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu então o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a ser um verdadeiro cristão a não ser que o Pai abrir a mente dessa pessoa. E ele repete isso no versículo 65. E E prosseguiu, versículo 65, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for, se pelo Pai não lhe for concedido. É o Pai que nos abre a mente. É o Pai que nos abre a mente, que nos tira o véu desta mente para podermos começar a compreender as coisas espirituais. Mas, como eu disse, não estou a estudar isto do ponto que o Pai não nos tenha chamado. Estou a estudar estes princípios que o Pai nos abriu a mente. O Pai nos está a conduzir com uma atitude humilde, com uma atitude sã, uma atitude de queremos abrir a nossa mente para virmos a conhecer bem a verdade. Uma vez que estejamos com essa intenção, uma intenção mansa, uma intenção humilde, uma intenção ensinável, isto é, não é uma intenção uma intenção de pessoas que dizem, por exemplo, eu sei tudo, não me digas, não me ensines nada, não quero ser ensinado, ou coisa assim. Não, precisamos ter uma atitude mansa, uma atitude ensinável e humilde. Quando temos esta atitude mansa, ensinável e humilde, então podemos abrir a nossa mente e então começamos a compreender o que a Bíblia nos diz. Mas o problema é que, uma vez que estejamos a estudar a Bíblia com esta atitude, às vezes as pessoas agarram-se aos galhos finos em vez de se agarrarem ao tronco da árvore. Eu hoje passei a maioria deste sermão a vos explicar como distinguir o tronco da árvore. Eu vos dei isto para vos mostrar que precisamos de guardar o sábado. Então, usando este princípio, demonstrei que a lei e que o sábado ainda é válido e corrente. O sábado é para ser observado. No próximo sermão, nesta série Lembra-te do dia sábado, do dia do sábado, vou então rever estes princípios e então vamos ver estas três desculpas principais, em que uma é o sábado não é necessário, em que o sábado foi transferido para o domingo e que, como somos espirituais, não precisamos do sábado, porque o sábado, ao fim de contas, é temporário, não é eterno. Queridos irmãos, o sábado é necessário. O sábado não foi transferido para o domingo. O sábado é eterno. Isso vamos provar no próximo sermão. Mas o importante é que o sábado é uma benção. A lei diz, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Queridos irmãos, essa lei foi dita aos israelitas. Hoje em dia, a lei está escrita no nosso coração. E a lei diz, lembra-te, cristão, lembra-te do dia sábado, para o santificar. A lei diz o mesmo. Mas está no nosso coração. Porquê? Porque então nós gostamos do sábado. Nós queremos observar o sábado. Nós vemos o sábado como uma benção. E então o guardamos com carinho, sem pôr pesos adicionais nas Escrituras, sem pôr pesos adicionais na maneira como guardamos o sábado, mas ao mesmo tempo não estamos a tirar da lei a necessidade de observar o sábado. Então, queridos irmãos, até à próxima. Desejo-vos um bom sábado.